Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né, então, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Através dele você pode enviar sua mensagem escrita ou gravada de áudio. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já já Coutinho conosco com muitas informações, né? Daqui a pouquinho. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, dia 23 de maio, está no ar, é um oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Um oferecimento também da Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de... Opa, o Unex eu já disse, é o Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Bem, Marcos, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: capital terá mega festa junina com 330 atrações em 25 dias. Nossa, Marcos, a capital baiana vai estar respirando forró, hein, Marcos? Período junino, respirando período junino, com muito forró, obviamente, né? E quem não gosta, pra mim é a melhor época do ano.
Cidade turística que se preza tem que manter a tradição.
Concordo. Turistas, né? Fazer tudo que tem que ser feito, investir no social, como sempre, e também lembrar de investir na parte cultural, porque festas juninas atrai, né, Marcos? Renda.
Isso.
Isso é muito bom para os municípios.
Jornal Dia de Teresina, título de eleitor, quase 18 mil documentos foram cancelados no Piauí.
Olha, você que está irregular, está com a Justiça Eleitoral, procure já regularizar. Diário de Pernambuco, 70% dos ataques a escolas no Brasil foram registrados nos últimos 4 anos. Que coisa, hein?
Jornal do Comércio do Recife, Brasil cobra Espanha sobre racismo sistemático a Vini.
Lembrando, minha gente, é o Vini Júnior. Ele que sofreu aquele ataque racista absurdo no fim de semana, durante os jogos lá na Europa. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Justiça suspende taxa do lixo em Fortaleza, lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Deputados reagem à taxa de água bruta via decreto.
É, na Bahia ninguém acorda, né? Que a taxa aqui de esgoto, que a Embasa cobra, pelo amor de Deus, eu, Marco Bezerra? Pesada. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Chove 3 dias em Maceió, mais de 80% do previsto para todo o mês de maio. Nossa, é muita chuva, hein?
Correio de Sergipe de Aracaju, alerta. Chuva já bateu recorde em Aracaju para o mês de maio.
Olha só, também Aracaju, muita chuva. Jornal O Globo do Rio de Janeiro, símbolo de resistência. Caso Vini Júnior mobiliza governos e pauta debate global sobre racismo. Gente, pelo amor de Deus, até quando chega de racismo?
Jornal Dia do Rio de Janeiro, fique de olho, como conseguir emprego com salário de até R$ 9.000.
E Jornal Zero Hora Porto Alegre, Grande Porto Alegre tem quase metade dos pedidos por cursos de medicina.
O Estado de São Paulo, levantamento do Estadão na Câmara, 147 deputados confirmam que vão votar a favor do arcabouço.
E Folha de Londrina, Paraná, festas rurais movimentam economia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, 12 horas e 14 minutos, vamos de informação para os nossos ouvintes, lembrando que você pode participar, caro ouvinte, enviando sua mensagem de texto ou mensagem de áudio para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Aí a gente sempre pede assim, ó, manda uma mensagem de áudio de até 50 segundos, quando não tem entrevistado a gente abre essa exceção, tá, para você participar melhor, mas evite mandar mensagens de áudio muito longas, que aí, né, fica complicado. Mas envia sua mensagem. São 12 horas e 15 minutos. Vamos de informação. A informação vem de Itabuna. Eu achei muito interessante essa fala aqui do prefeito da cidade de Itabuna, Augusto Castro. Não vejo uma saúde funcionando bem sem atenção básica satisfatória, afirma Augusto. Pois é, o prefeito Augusto Castro inaugurou ontem as obras de reforma da Unidade de Saúde Alberto Teixeira Barreto, bairro Califórnia. O ato reuniu vereadores, moradores da comunidade, uma das mais populosas de Itabuna, e também secretários municipais. E aí, durante a entrega das obras, o prefeito diz estar honrando o compromisso de requalificar as 34 unidades da rede básica do município e fortalecer a rede básica. E aí ele disse: eu não vejo uma saúde funcionando bem sem uma atenção básica trabalhando de forma satisfatória, afirmou Augusto durante a solenidade. E essa fala dele me chamou a atenção porque isso é muito importante. Uma saúde de um município, a saúde pública, ela não vai bem se a atenção básica não funcionar de forma satisfatória, ou seja, como ela deve funcionar. Posto de saúde funcionando a todo vapor, com sala de vacinação em dia de segunda a sexta, durante todo o dia. As pessoas podendo marcar os seus exames, fazendo as suas consultas com o médico, né? Sendo atendido pelo dentista. E isso é muito importante para o município, para a população, porque o povo tem direito, está na Constituição, uma saúde digna. Isso aqui me chamou a atenção porque o prefeito está no caminho certo lá em Itabuna. Tem que investir na atenção básica. Porque se você não tem uma atenção básica plena funcionando, Marcos, a média e alta complexidade vai entrar em colapso.
É verdade.
No município. E olha só a diferença, né? De dois municípios tão pertinho. Olha a realidade de Itabuna, olha a realidade em Ilhéus. Porque em Ilhéus a gente sabe que a atenção básica não anda bem. Não vai bem. Só está bem andando bem na publicidade da prefeitura. Mas na prática, que eu tô quase todos os dias, pelo menos toda semana, as pessoas me param para dizer: olha, no posto de saúde aqui do Banco da Vitória eu não consigo marcar um exame. Tem um ano que estou tentando marcar uma ressonância. No posto tal, vou lá, não tem vacina. Quando eu chego na segunda, diz que só vai ter na quinta. Eu nunca ouvi dizer que um posto de saúde não tem vacinação de segunda a sexta-feira, Marcos Bezerra. Pelo menos em horário comercial, eu nunca ouvi dizer isso. Isso não tem lógica. Então, parabéns para o prefeito de Itabuna. Vou repetir a fala dele, é isso mesmo. Eu não vejo uma saúde funcionando bem sem uma atenção básica, trabalhando de forma satisfatória. E é isso mesmo. Senhores prefeitos, invistam na atenção básica do seu município. Isso é muito importante. Aprenda, prefeito de Ilhéus, com o prefeito de Itabuna. E ó, dá para fazer um intercâmbio, é tão pertinho. Inclusive, a subsecretária de saúde lá de Itabuna, Alânia Peixoto, que representou a secretária de saúde, Lívia Mendes, que inclusive é muito competente, né? As duas são competentes. Lembrou que esta é a 15ª unidade de saúde requalificada pela gestão do prefeito Augusto Castro. oferecendo condições dignas de trabalho para médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares da saúde bucal. Ressaltou, observando que a preocupação vai além da estrutura física, completando também a qualidade dos serviços prestados. Inclusive, Marcos, eu já ouvi de médicos, né? Olha, não trabalho mais em Leus para o município, estou trabalhando para Itabuna. Porque em Itabuna a gente recebe em dia, diferente de Leus. Né? Eu ouço isso da boca dos médicos, tá? E aí, gente, a unidade básica de saúde lá em Itabuna, Alberto Teixeira Barreto, conta com 4 consultórios médicos, 3 de enfermagem, 1 odontológico, além de farmácia, sala de vacina, triagem, curativo, de regulação, de endemias, auditório, entre outras. Olha só a estrutura, hein, Marcos? Que estrutura, viu? Unidade Básica de Saúde Alberto Teixeira, em Itabuna, conta com 4 consultórios médicos, 3 de enfermagem, 1 odontológico, além de farmácia, sala de vacina, triagem, sala de curativo, de regulação, de endemias e auditório. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itabuna, são realizados 200 atendimentos diariamente na unidade, reformada por um pedido de providência do vereador lá de Itabuna, Erasmo Ávila. Eu acho interessante isso, viu? O gestor que se preocupa realmente em investir no povo, investir na saúde. Quando você fala, então, em atenção básica, minha gente, isso é muito importante. Extremamente importante. Então, Ilhéus está precisando aprender com Itabuna. 12 horas e 20 minutos. Vamos de mais informação ainda na área da saúde. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau debate avanços e desafios profissionais durante a Semana de Enfermagem. A Gerência de Enfermagem, com o apoio da Diretoria do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, realizou na última quinta, dia 18, uma ação temática em comemoração à Semana da Enfermagem, período que se inicia geralmente no dia 12 de abril, Dia Internacional da Enfermagem, e encerra no dia 20 do mesmo mês, Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Na programação deste evento, organizado por uma comissão específica, profissionais de enfermagem, entre enfermeiros técnicos e auxiliares, participaram de uma confraternização pela manhã. No período da tarde, aconteceu uma roda, de conversa com o tema Avanços e Desafios da Sistematização da Enfermagem. E de acordo com o enfermeiro João Henrique Araújo Andrade, gerente de enfermagem do Costa do Cacau, a escolha do tema abordado durante o encontro representa a gestão do cuidado em saúde através de metodologias, organização do trabalho da equipe de enfermagem construída e reproduzida por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, centradas, na pessoa, família, né, e coletividade. Enquanto o responsável técnico-geral do Serviço de Enfermagem avaliou que o evento foi extremamente importante para elucidarmos os desafios e conquistas diárias no processo de cuidar, e disse o enfermeiro. Nossa discussão promoveu um espaço crítico, participativo e de interação. Além disso, oportunizou um momento de confraternização com as equipes. Que bacana, viu? É isso aí. Bem, são 12 horas e 21 minutos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, ontem a gente falou, né, que a Ivete, a vereadora Ivete, que já tinha assumido aí como vereadora, por ela ser a vereadora que tem mais idade, né, por conta lá da decisão do juiz Alex Vinícius, e aí que ontem mesmo ia ter, né, a votação para formar a nova mesa da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E aí ontem, mais tarde, já saiu aí outro resultado. Tribunal de Justiça da Bahia cancela a nova eleição e mantém Abraão na presidência da Câmara de Ilhéus. Você explica para nós?
Tá uma briga política, né? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, TJBA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, determinou o cancelamento da nova eleição para a mesa diretora da Câmara de Ilhéus, que seria realizada na segunda-feira ontem, às 16h, após decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. A ordem do desembargador mantém o vereador Abraão Santos, do PDT, na presidência da casa. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, mesmo com o julgamento que anulou a eleição de dezembro de 2022, ainda vigora a suspensão dos efeitos de liminar determinada pela Corte no dia 14 de abril passado. Segundo o desembargador, a vigência da suspensão seguirá até o trânsito em julgado da causa, quando não houver mais a possibilidade de recurso, independentemente de sentença de mérito, como a proferida no último dia 18. O desembargador Nilson Castelo Branco também proibiu o bloqueio de verbas da Câmara de Vereadores de Ilhéus enquanto os efeitos da sentença de primeira instância continuarem suspensos. Conforme o presidente do tribunal, tanto a Procuradoria do Legislativo quanto o juízo de primeira instância devem ser notificados das decisões com urgência.
Pois é, né? Então vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Enfim, e decisão judicial se cumpre, né? 12 horas e 23 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo dia, um bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência na terra da Gabriela, saiba tudo. Primeira ronda, zona sul da cidade. Ontem à noite, por volta das 21 horas e 30 minutos, um homem, apenas identificado pelo prenome de Thales, que não teve a idade revelada, foi assassinado na localidade conhecida como Rua da Valeta, no bairro Nelson Costa, zona sul de Ilhéus. Ainda, de acordo com informações de testemunhas, vários homens que estavam a bordo de um carro preto que não teve os dados anotados, passaram atirando, atingindo Thales, que estava na porta de sua residência, vindo a óbito momentos depois. Na localidade onde Thales morava, os vizinhos afirmaram que a vítima não tinha envolvimento com o mundo do crime. A Polícia Militar foi até o local, assim também como o Departamento de Polícia Técnica, para realizar o levantamento cadavérico e remover o corpo de Thales para o Instituto Médico Legal. Violência ainda na terra da Gabriela. Uma intervenção policial resultou em morte de resistente também no bairro Nelson Costa, zona sul da cidade. Este fato aconteceu no último domingo, quando policiais militares entraram em confronto com homens armados no Nelson Costa. Conforme a Polícia Militar, a guarnição da 69 Companhia Independente de Polícia Militar foi surpreendida por disparos de arma de fogo ao verificar informações sobre a presença de um grupo armado que estava em uma residência na Rua H, no mesmo bairro da zona sul de Ilhéus. Ainda, conforme a Polícia Militar, os policiais reagiram à injusta agressão e feriram um dos resistentes, que, segundo informações posteriores, este resistente, ele foi também reconhecido como um dos três assaltantes que meteram assalto em uma distribuidora de bebidas na Vila Juerana na semana passada. Este fato repercutiu bastante, já que as imagens dos três indivíduos foi amplamente divulgada nas redes sociais. O resistente ainda foi socorrido e levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu e morreu. A operação resultou na apreensão de uma pistola 380, que, segundo a Polícia Militar, estava com o resistente no momento do confronto. Os materiais foram entregues na sede da 7ª Corpim para as adoções de medidas cabíveis. Olha, uma mulher que matou o marido em Itabuna, lembram-se que falamos disso aqui ontem? Ela vai responder em liberdade. A mulher que confessou ter matado o próprio marido a golpes de marretadas na madrugada da última segunda-feira, ela foi liberada após prestar depoimento à justiça. Jamile dos Santos Moura, de 35 anos, matou o próprio marido, que era técnico em enfermagem, identificado como Ronald Oliveira dos Santos, de 34 anos, com a marretada. O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, em Itabuna. Relembrando o caso, que esta discussão teve início quando Ronald chegou em casa discutindo com seu filho adolescente que ameaçava dedurar para a mãe que viu o pai com outra mulher na rua. Durante a confusão, Jamile tentou acalmar a situação entre pai e filho. No entanto, Ronald empurrou o filho e foi agredido com um soco no olho. Após o adolescente trancar no quarto, Ronald arrombou a porta, ameaçando o filho de morte. O adolescente fugiu e na noite do domingo, Jamile atacou Ronald com a marretada enquanto ele dormia. O que aconteceu? A delegada Magda Sueli, responsável pelo caso, destacou que, considerando o contexto da situação e o fato de Jamile ter se apresentado espontaneamente às autoridades, ela irá responder em liberdade. A delegada enfatizou a importância de analisar todos os elementos do caso antes de tomar uma decisão. Parabéns para a delegada Magda Sueli pela coerência em conduzir esta tragédia na cidade de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi se deslocando até o município de Ubatã. Um homem conhecido como José Antônio dos Santos, 51 anos, ele era natural do município de Aiquara. Ele morreu no acidente que aconteceu na tarde de ontem, na BR-330, na altura da entrada que dá acesso à região do rural do Barreiro. A vítima, que segundo populares trabalhava numa obra do município de Piauí, teria vindo a Ubatã e retornava para casa quando ocorreu o acidente. Conforme apurações no local, José Antônio teria perdido o controle da motocicleta ao entrar numa curva, saiu da rodovia e acabou atingindo uma placa de sinalização. O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar já constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar também foi acionada e organizou o trânsito na BR-330. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo para Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco com mais informações. São 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá e Supermoda e Omara Calçados. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, vamos começar a divulgar as mensagens, né, que são enviadas para o WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando. E o que temos de mensagem de ouvintes, Marcos?
Tem aqui no WhatsApp, Kátia, boa tarde. Eu queria fazer uma reclamação para informar que os ônibus São Miguel e Via Metro, né? Os motoristas chegam no Nelson Costa, na Zona Sul, ficam 30 minutos parados e quando nós passageiros vamos pedir alguma informação, perguntar qual a hora que vai sair, ainda responde com estupidez, sendo que é obrigação deles passar informação. Isso nos deixa muito chateados, né? Só temos que agora andar nas lotações. Parece que estamos pedindo favor, mas estamos pagando.
Essa última fala da pessoa aí, o que às vezes sempre vem na minha cabeça, parece que o povo está pedindo um favor para rodar no transporte público. Ninguém paga não, é de graça. Gente, a falta de respeito é muito grande. É uma coisa assim, sei lá, absurda. Absurda e absurda. Pois é.
Tem mais aqui. Boa tarde. Tem uma luz em um poste na rua onde moro que está queimada faz dias. Até agora ninguém tomou nenhuma providência. A rua já é escura e fica mais escura ainda nessa situação. Tá de fazer medo. É na sétima travessa da Avenida Esperança, a antiga Rua da Horta. Desde já agradeço. Então é ligar, né? Para aquele número que a gente sempre passa aqui, 0800...
Iluminação Pública.
0800-721-0112. Então, 0800-721-0112. Você informa o número do poste, o endereço, a rua. E aí a equipe, eu creio que aparecerá lá dentro de uns dois dias para colocar a lâmpada.
Então pronto, tá aí divulgado, tá? Bem, moradores aqui do Jardim Atlântico 2... né, pedindo aí para o pessoal da Podas e Jardins da Prefeitura ir lá dar uma organizada lá, que tem um monte de árvore caindo, quebrando galho, vento forte, né? Quebra esses galhos, derrubam as árvores. Mas eu tô aqui fazendo, divulgando o que os moradores pediram, né? Inclusive teve galho de árvore que caiu e por pouco não atingiu lá pessoas. Aí eu tenho aqui fotos, né, imagens da área, realmente precisa urgente ser arrumado, limpado aquilo ali. Agora, como é loteamento, a Prefeitura de Léo sempre alega que não tem obrigação de nada. Só que a Prefeitura também não faz a parte dela, onde é bairro, rua normal, onde o povo, né, paga seu IPTU, enfim. No loteamento também pagam IPTU, viu? Mas, por exemplo, aqui na subida, na ladeira, exatamente na ladeira do posto de saúde do bairro Banco da Vitória, em frente, uma árvore imensa, velha, tá prestes a cair. E aí os galhos dela também já indo em direção ao posto de saúde. A prefeitura também nunca se importou em vir aí podar. E hoje, o morador ali, Titi, me parou e falou, aí, ó, estamos cortando, cortamos, tiramos tudo e vamos derrubar a árvore porque ela tá prestes a cair. Ou seja, Marcos, os moradores é que sempre fazem a parte deles, né? Porque a prefeitura não faz. Se não tá fazendo numa rua, bairro normal, você acha mesmo que a prefeitura vai fazendo loteamento, que eles alegam tanto que não tem obrigação de melhorar loteamento?
Inclusive taparam buracos em frente ao posto médico aqui, na subida da ladeira.
Moradores também.
Tinha um tempo, né, que a prefeitura não tomava providência.
Moradores também, exatamente. Eu vi Titi e outros moradores lá fazendo, mexendo no paralelepípedo, isso, arrumando tudo direitinho, porque a Prefeitura de Ilhéus não faz o trabalho dela. Não faz. Tapa buraco, arruma a rua, onde mora amiguinho, onde mora alguém da prefeitura. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque o que tem de buraco aí, pelo amor de Deus. Ó, Jesus na causa. Outra coisa, o pessoal aí que se inscreveu, tá? Os candidatos que se inscreveram para a eleição do Conselho Tutelar em Ilhéus. Está reclamando, dizendo que a Prefeitura de Ilhéus ficou de publicar a lista dos candidatos inscritos até 12 de maio. Hoje já são 23 de maio. Chegamos a 23 de maio e até agora não foi publicada a lista dos candidatos inscritos para a eleição do Conselho Tutelar. As coisas têm que ser as claras, hein, Prefeitura? Por favor, né? Pelo amor de Deus, é coisa. Mais mensagem, Marcos Bezerra?
Temos uma mensagem de áudio aqui, Kátia.
Vamos lá.
Fia, Kátia e Marcos. Ô, meu irmão, tá, pede aí, que eu sei que só você pode fazer isso. Tamara Alexandre, vê se bota pelo menos um recapeamento no centro da cidade. Eu virei meu pé, tanto do buraco, que a gente não sabe mais nem onde pisa. Virei o pé, quase eu quebro meu pé, até hoje dói. Se fosse em outro lugar, a prefeitura tinha que assumir, eu acho. Porque Ilhéus está entregue. Ele não sei não, ele só está trabalhando na zona sul, esquecendo do centro de Ilhéus. Por favor, minha amiga, mas meu amigo, só você que é a voz da gente.
Tá vendo aí, Marcos? Você ouviu aí? Você ouviu aí? A moradora, uma pedestre, pedindo para melhorar o centro. A mulher pisou no buraco, caiu, se machucou. Essa é a triste realidade em Ilhéus.
A própria Avenida Soares Lopes é tanto calçamento, calçadão que as pessoas andam, correm. Sempre esburacado por
sempre
ali. E a pista também de rolamento que os carros passam tá horrível.
Também, horrível. Eu passo ali todo dia. Horrível. Pelo amor de Deus, gente. Aí fiquei na propaganda, na publicidade, dizendo que tá fazendo, acontecendo. Meu povo, prefeito, para. Para. Faça, pelo amor de Deus, trabalho de verdade. Tape os buracos. Cadê o secretário de infraestrutura? O senhor também, viu? O senhor tem que fazer a sua parte, viu? Vocês têm que parar de se preocupar só com politicagem e trabalhar de verdade. Essa que é verdade. Oi, arrimou, hein? 12:47. Vamos de mais informação ou tem mensagem para divulgar agora?
Tem mensagem. Boa tarde, Marcos e Kátia. O churrasqueiro Binho Lima tá ligado no Jornal do Meio Dia. Forte abraço. Também para minha mãe Fátima, tia Maria, Preta, Dete, Adélia, Eduardo Lima e o professor César. Também o João Mauro, de Fortaleza, no Ceará, está ligado no Jornal do Meio Dia.
Um abraço para todos vocês, obrigada pela audiência. Olha, eu fico muito feliz com as mensagens carinhosas que eu recebo aqui pelo Instagram, meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. E pessoas não só daqui, né, de Ilhéus, da região, mas de outras regiões também. Muito obrigada mesmo, tá?
Outra
Nós
mensagem.
Agradecemos.
Outra mensagem, Kátia. O ouvinte disse que no terminal de ônibus deveria ter um mural com os horários de saída e chegada dos ônibus.
Mas é óbvio.
Cidade organizada faz assim, ele comenta.
Mas é óbvio. É mais do que lógico, né, Marquinhos?
Uhum.
Deveria mesmo. Terminal de ônibus que se preze deveria ter lá bonitinho, né? Horário de chegada, saída. Hoje, inclusive, uma moradora de Maria Japa me disse que o ônibus que sai 6 da manhã. De lá, sentido centro, saiu 20 para 7. Nossa. Então, aqui você percebe que o horário não segue os horários corretamente, né?
Uhum.
Ilhéus, gente. Ilhéus.
Quem tem que cumprir horário no trabalho, já viu, né?
Ei, chega sempre atrasado.
Vou dar um alô, aproveitar para o Nelson Lima de Itabuna, aniversariante de hoje. Também a Jéssica Fagundes, parabéns.
Parabéns.
Também a meu sobrinho, Gabriel Bezerra, em Vitória da Conquista. Tudo de bom, sobrinho. Um abraço.
Um abraço para Gabriel Bezerra lá em Conquista. Gosto demais de Vitória da Conquista. Um beijo também. Um abraço para o povo de Vitória da Conquista.
E também o Fabrício Cunha de Ilhéus, está lá em Salvador, é da área de rádio, narrador. Um grande abraço, Fabrício. Felicidades.
Então, é aniversário do Fabrício Cunha também. Parabéns, Fabrício. Felicidades e saúde. Bem, vamos de mais informação, porque a gente, nas manchetes dos jornais, a gente até falou, né, da festa junina que vai ter em Salvador, 25 dias de festa e tal. A gente sabe que na Bahia, muitas cidades, né, já tem uma tradição de organizar festas juninas. E aí, ontem, a gente até falou sobre uma questão, uma decisão judicial em relação a uma festa junina em Eunápolis, né? A gente volta e fala daqui a pouco, mas já tem aqui uma informação atualizada que a festa do Pedrão de Eunápolis não será realizada em 2023. O município ainda está em situação de emergência devido às chuvas. E aí o que, que diz aí a prefeitura? A prefeitura de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, anunciou ontem que a festa Pedrão não será realizada em 2023. O motivo apontado pelo órgão municipal é que a cidade ainda está em situação de emergência referente às chuvas de novembro e dezembro de 2022. E a festa será realizada, a festa que era realizada na BR-367 e durava 4 dias, né, como alternativa, um outro evento vai acontecer em 3 bairros de Eunápolis, o Pequi, Juca Rosa e o Centauro. A festa, que não foi detalhado se vai ter o mesmo nome, contará com atrações locais e regionais. Os dias exatos das comemorações e as atrações contratadas pela prefeitura ainda não foram divulgados. Segundo o procurador jurídico do município, Antônio Pitanga, fazer a festa no modelo tradicional seria incongruência jurídica e administrativa. O último Pedrão, ele disse, né? O último Pedrão gastamos R$8 milhões e o município enfrenta uma situação de emergência que termina em junho. É uma incongruência jurídica e administrativa. Temos exemplos de que o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, né, suspendeu aí festas de grande vultos em cidades nessa situação. E aí, Marcos, eu vi o vídeo da fala da prefeita, né, Cordélia, dizendo que realmente o município ainda está nessa questão da situação de emergência, né, devido às chuvas, mas que ela não podia deixar a cidade na expectativa de ter algumas festas juninas, porque essas festas juninas movimentam principalmente o comércio, né? E isso a gente sabe que é realidade, movimenta mesmo. Quando você tem festa junina, movimenta bastante. E então, por isso que vai realizar, mas de uma forma menor e tal, né? Com atrações regionais, locais, e como diz aqui, em 3 bairros da cidade. E aí, para quem não entendeu, né, ontem nós falamos da decisão, né, Marco, judicial, que falava de festa na BR-367, que é aquela BR, é uma rodovia federal que liga Eunápolis a Porto Seguro. Explica de novo, Marcos.
Pois é, a festa costumava ser realizada às margens da BR-367, virou motivo de polêmica após a publicação de uma decisão judicial. A Justiça Federal determinou que, a partir de 2024, o município deixe de realizar eventos às margens das rodovias federais devido aos transtornos no trânsito e aumento de acidentes. O evento de 2023 não havia sido proibido. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal, MPF, e de acordo com a determinação da Justiça, em caso de descumprimento, uma multa no valor de R$10 milhões por dia deve ser aplicada. O município afirmou que não existe ilegalidade na realização do pedrão ao longo da rodovia e disse não ter descumprido nenhuma norma apontada pelo Ministério Público Federal.
Então tá aí, né? E é isso. Vamos continuar acompanhando aí essas questões. Por gentileza, Marcos, de mais informações aqui. É sobre, a gente até já falou sobre esse assunto, né? E agora já tem novidades de novo. Investigados por fraudes em vendas de imóveis e veículos voltam a ser alvos de operação policial, né?
É, pessoas investigadas por fraudes em vendas de imóveis e veículos voltaram a ser alvos da operação Falso Consórcio nesta terça-feira, dia 23. A segunda fase da ação, iniciada pela Polícia Civil da Bahia, cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins. De acordo com a polícia, esses mandados são decorrentes da análise de documentos apreendidos na primeira fase da operação em agosto do ano passado. As investigações apontam que o prejuízo causado passa de R$ 860 mil reais e pelo menos 165 vítimas foram identificadas. Nesta etapa da falso consórcio, os alvos cometiam os golpes por meio de plataformas de compra e venda online. A polícia detalhou que o grupo criminoso usava bens móveis e imóveis para atrair clientes de baixa instrução para a fraude. Na primeira fase da operação, mandados foram cumpridos em diversos bairros de Salvador, além das cidades de Lauro de Freitas, na região metropolitana, Cruz das Almas, no Recôncavo, e Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, e da Coordenação de Defesa do Consumidor do Ministério Público da Bahia, também atuam no caso.
Bem, 12 horas e 55 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto tá chegando aí, voltando com mais informações para nós do setor policial, né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, para começar essa segunda participação, extremo violento sul da Bahia. Um jovem de apenas 19 anos, ele foi assassinado a tiros. Abenilson Rezende Caldeira foi assassinado na manhã de ontem, segunda-feira, no distrito de Itabatã, município de Mucuri. Segundo a polícia, uma guarnição esteve no local após ser acionada via central, mas chegando lá, a vítima já havia sido socorrida pela família Hospital São José, lá também em Itabatã. Ainda, segundo a polícia, a vítima apresentava 5 perfurações provenientes de disparos de arma de fogo e não suportou os ferimentos, vindo a óbito na unidade hospitalar. Os disparos atingiram cabeça e tórax. Adenilson era um velho conhecido da polícia, quanto mais na prática de crimes no distrito de Itabatã. Queima de arquivo. Não há informações sobre a dinâmica do crime. O delegado plantonista autorizou remover o corpo do hospital para o Instituto Médico Legal em Teixeira de Freitas. Olha, um acidente com vítima fatal. Este acidente aconteceu na Agrovila de Boca da Mata, zona rural de Itamaraju. De acordo com as informações, Gislene Braz dos Santos, de 27 anos, ela trafegava em uma estrada vicinal a bordo de uma motoca Honda Pop, momento em que perdeu o controle da direção e colidiu com um mourão. O mourão é aquela estaca grossa que segura cerca de arame papado. Os familiares foram informados e, ao chegarem no local, encontraram Gislene lesionada e de imediato prestaram socorro à vítima para o Hospital Municipal de Itamaraju. Gislene Braz não suportou e morreu. Os ferimentos foram muito graves, provocados pelo forte impacto da colisão. O delegado plantonista Maderson Souza Dias foi informado do óbito e autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi agora viajando até o Baixo Sul da Bahia, município de Valença. Um jovem, ele foi barbaramente assassinado por disparo de arma de fogo no interior de um pesque-pague. E este fato aconteceu na madrugada do domingo para segunda-feira, no local conhecido como Cajaíba. A vítima, Fernando de Jesus Souza, completaria 27 anos ontem. Ele queria fazer o virote domingo para segunda, comemorando o seu aniversário, mas não deu tempo. O corpo de Fernando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. Uma mulher matou a outra na casa de seu ex-companheiro na capital baiana do forró Senhor do Bonfim. Este crime aconteceu com uma madrugada violenta em Senhor do Bonfim. De acordo com o que foi dito, a Adjaci Anunciação dos Santos teria invadido uma casa e, de posse de uma peixeira, desferiu alguns golpes fatais em uma mulher de prenome Neide, que não resistiu e foi a óbito no local. Há informações de que o ex de Adjaci tentou evitar o crime e também saiu ferido. Ainda de acordo com informações, a motivação seria passional, pois a vítima foi vista com o ex da autora em um bar na cidade de Senhor do Bonfim e teriam saído para a casa onde aconteceu o crime. Após o fato, a autora se evadiu e foi dormir na casa de uma filha, sendo detida em flagrante pela polícia militar, que a conduziu carinhosamente até a delegacia territorial, onde ela se encontra a de disposição da justiça. Ainda viajando em nossa grande Bahia, um jovem de 22 anos, ele foi assassinado a tiros no início da noite de ontem, segunda-feira, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Conceição 2, quando Alisson Felipe Neves de Carvalho foi alvejado na cabeça. A autoria do homicídio ainda é desconhecida. A vítima era natural do município de Camaçari e morava próximo ao local do assassinato. O corpo de Alisson Felipe Neves de Carvalho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Feira de Santana e a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa tenta desvendar mais este quebra-cabeça do crime na maior cidade violenta da Bahia e a segunda em população do estado da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui. Retornaremos amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, de quarta-feira, junto conosco, se assim Deus nos permitir. Um abraço, Coutinho, até amanhã. Olha, vamos rapidamente aqui para a nossa última notícia. TRF4 afasta o novo juiz da Lava Jato das funções, tá? E aí o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, determinou na noite de ontem o afastamento do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal em Curitiba. Ele era responsável pela Operação Lava Jato no estado do Paraná. A suspeita é de que ele teria ameaçado o filho do desembargador federal Marcelo Malucelli por meio de um número bloqueado. Quando você liga, aparece número não identificado. A pessoa liga para outro com número não identificado, né? Na ligação, ele teria se identificado como um funcionário da Justiça Federal, se referindo a dados sigilosos referentes a imposto de renda e despesas médicas. O magistrado era titulado da 13ª Vara Federal em Curitiba desde o dia 8 de fevereiro deste ano. A decisão de afastamento não é definitiva. A APIL terá 15 dias a partir do momento em que for notificado para apresentar a sua defesa. O relatório da decisão obtido diz que, em tese, o juiz pode ter cometido as seguintes infrações: a consultar dados de sistema restrito a que tem acesso, consulta de dados de advogados no EPROC, para intimar, constranger ou ameaçar desembargador federal, fazendo uso de acesso privilegiado aos sistemas da Justiça Federal da 4ª Região para fins alheios aos interesses estritamente institucionais na atividade fim que lhe é atribuída. Efetuar ligação por meio de telefone sem identificador de chamada, não se identificando corretamente. Passar-se por terceira pessoa, servidor da área de saúde, do TRF4, pessoa que não existe. Realizar ligação para filho de desembargador federal que figurou como relator em correições parciais que o magistrado sofreu, logo após ter sido comunicado das decisões desfavoráveis proferidas pela turma julgadora do TRF4 e, nesse contexto, tecer afirmações relacionadas à suposta consulta à base de dados da Receita Federal em nome do desembargador relator com menção a valores a desenvolver e a despesas médicas, como se detivesse informações de cunho relevante, capazes de causar algum tipo de intimidação, constrangimento ou ameaça ao desembargador relator ou a seu filho. E aí tem o vídeo, né? Porque o filho do desembargador, ele gravou, né? Fez um vídeo, quando ele recebe a ligação e o juiz Apio começa a falar e tá lá no celular, número não identificado. Enfim, ele gravou tudo. O documento detalha passo a passo da investigação, diz que o desembargador federal Marcelo Malucelli notificou em 13 de abril de 2023 seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, haver recebido ligação telefônica que entendia capaz de evidenciar ameaças a ele direcionadas e que também encaminhou documentos relacionados à ligação telefônica, inclusive gravação desta e atas notariais a certificar o contexto dos fatos. Naquele momento, a ligação telefônica pareceu suspeita e ele diz: uma vez que realizada em número bloqueado, sem identificação do ID do chamador, o interlocutor utilizou-se do nome do Fernando Gonçalves Pinheiro e identificou-se como servidor da área da saúde da Justiça Federal. Enfim, gente, estou chocada, viu? E aí, o relatório afirma que pode-se perceber existir uma semelhança entre a voz do interlocutor e a da ligação telefônica suspeita do juiz federal do ato Fernando Apio, e isso está sendo investigado e avaliado, obviamente, pela justiça, e vamos acompanhar mais informações sobre isso. Olha, a informação é imensa, gigante. Se eu for ficar falando aqui para vocês, vai demorar mais ou menos uns 15 minutos. Aí tem aqui toda a transgressão, tudo que ele fala, toda a gravação, tá? É uma vergonha isso no país, viu? Um juiz que deveria trabalhar em prol da justiça ficou cometendo atos erradíssimos, absurdos. Ainda bem que temos muitos juízes sérios nesse país, né? Ainda bem. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Podemos encerrar aqui, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Então, encerramos aqui a edição desta terça-feira. finalizamos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Amanhã vamos ter entrevista com o vereador Vinícius Alcântara, vereador de Ilhéus, tá? E você, que é a cara ouvinte, né? Esperamos vocês nessa sintonia amanhã, às 12 horas. Então, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, uma excelente terça para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.